Audiobook grátis apresenta 1902 Travessia do Cambaio e Monte Santo. Triunfos antecipados. 2. Incompreensão da campanha. Em marcha para Canudos. 3. O Cambaio. Baluarte Sine Calcilini Menti. Primeiro recontro. Episódio dramático. 4. Nos tabuleirinhos. Segundo combate. Alegio Fulminata de João Abade. Novo Milagre de Antônio Conselheiro. V. Retirada. 6. Procissão dos Giraus. E no dia 29 de dezembro entraram os expedicionários em Monte Santo. O povoado de Apolonio de Todi ia, daquela data em diante, celebrizar-se como base das operações de todas as arremetidas contra Canudos. Era o que mais se avantajava por aqueles sertões em fora na direção do objetivo da campanha, permitindo, além disto, mais rápidas comunicações com o litoral, por intermédio da estação de queimadas. A tais requisitos aliavam-se outros. Vimos-lhe, em páginas anteriores, a gênese tocante. Não dissemos, porém, que criando o Stoe Conchieta do Norte aquilatara bem as condições privilegiadas do local. De fato, a vila, erecta no sopé da serrania de onde promana a única fonte perene da redondeza, contrasta, insulada, com a esterilidade ambiente. Decorre, isto de sua situação topográfica. A sublevação de rochas primitivas que se lhe alteiam aos lados, para o norte e para leste, levanta-se como anteparo aos ventos regulares, que até lá progridem, e torna-se condensador admirável dos escassos vapores que ainda os impregnam, graças ao resfriamento decorrente de uma ascensão repentina pelos flancos das serranias. Depõem-se, então, aqueles, em chuvas quase regulares, originando regime climatológico mais suportável, a dois passos dos sertões estereis para onde rolam mais secos, os ventos, depois da travessia. De sorte que, enquanto em roda, se desenrolam plainos desolados, em um raio de alguns quilômetros em torno de Monte Santo se estende região incomparavelmente mais vivaz. Recortam-na pequenos cursos d'água, resistentes às secas. Pelas baixadas, para onde descaem os morros, se notam rudimentos de florestas, transmudadas as caatingas em serradões trançados-se o rio de Cariacá com seus tributários minúsculos, embora efêmero, com os demais das cercanias, não se esgota de todo nas maiores secas, fracciona-se, retalhado em cacimbas, reduzidas a imperceptíveis filetes deslizando entre pedras, mas permitindo ainda que resistam ao flagelo os habitantes convizinhos. É natural que seja Monte Santo, há muito, uma paragem remansada, predilecta aos que se aventuram naquele sertão bravio. Não surgia pela primeira vez na história. Muito antes dos que agora o procuravam, outros expedicionários, porventura mais temerosos e, com certeza, mais interessantes, por ali haviam passado, norteados por outros desígnios. Mas quer para os bandeirantes do século XVII, quer para os soldados destes tempos, o lugar predestinado constituiu-se escala transitória e breve mal relumbrando em acontecimentos de maior monta. Não deixa, contudo, de ser expressiva sua função histórica, entre devassadores de sertões, distintos por opostos intuitos e desunidos por três séculos, porém tendo, como veremos, a afinidade dos mesmos rancores e das mesmas arrancadas violentas. Ali estacionara o pai de Robério Dias, Belchior Moreira, na sua rota atrevida do Rio Real para as serras da Jacobina pelo rio Itapicuru acima, buscando os sertões de Massacará. E em torno desta entrada, continuaram outras, orientadas pelos roteiros confusos nos quais, entretanto, o antigo nome da serra, Piquaraçá, se lê sempre, demarcando uma paragem benfazeja naqueles terrenos agros. Por isto centralizou, de algum modo, a primeira agitação feita em torno das lendárias minas de prata, desde as pesquisas inúteis do Muribeca, que até lá chegara e não passara avante, com pouco efeito e pouca diligência até ao tenaz Pedro Barbosa Leal, acompanhando as trilhas de Moreia e estacionando por muitos dias na montanha, onde marcas indecifráveis denotavam a passagem de antecessores igualmente audazes. Passaram-se, porém, os tempos. Ficou perdida no sertão a serrania misteriosa onde muitos imaginavam, talvez a sede do Eldorado apetecido, até que Apolonio de Todi transformasse em templo majestoso e rude, como vimos. E hoje, quem segue pelo caminho de queimadas, trilhando um solo abrolhando cactos e pedras, ao divisá-la, das cercanias de Quirinquinquá, 2 léguas aquém, estaca volve em cheio para o levante a vista deslumbrada, e acredita que o ondular dos ares referventes e a fascinação da luz, alteiam-lhe defronte, entre o firmamento claro e as chapadas amplas, uma miragem estonteadora e grande. A serra feita dessa massa de quartzito, tão propriá às arquiteturas monumentais da terra, alteia-se, ao longe, acrescida à altitude pelas várzeas deprimidas, em torno. Lança, rectilínea, a linha de cumeadas. A vertente oriental cai-lhe, a pique, feito uma muralha, sobre o vilarejo. Este ali se encosta, sobre socalco breve, humílimo, assoberbado pela majestade da montanha. Entretanto é por esta acima até ao vértice que se prolonga, saindo da praça, a mais bela de suas ruas, a Via Sacra dos Sertões, macadamizada de quartzo alvíssimo, por onde tem passado multidões sem conto em um século de romarias. A religiosidade ingênua dos matutos, ali talhou, em milhares de degraus, coleante, em caracol, pelas ladeiras sucessivas, aquela vereda branca de sílica, longa de mais de 2 quilômetros, como se a levantasse uma escada para os céus. Esta ilusão é empolgante ao longe. Vence as capelinhas alvas, que a pontilham a espaços, subindo a princípio em rampa fortíssima, derivando, depois, tornejantes, a feição dos pendores, alteando-se sempre, erecta sobre despenhadeiros, perdendo-se nas alturas, cada vez menores, diluídas a pouco e pouco no azul puríssimo dos ares, até a última, no alto. E quem segue pelo caminho de queimadas, atravessando um esboço de deserto, onde agoniza uma flora de gravetos, arbustos em cuja galhada revolta se imaginam contorções de espasmos, cardos agarrados a pedras ao modo de tentáculos constrictores, bromélias desabotoando em floração sanguinolenta, avança rápido, anseiando pela paragem que o arrebata. Chega aí e não sofreia doloroso desapontamento. A estrada o ai até a praça, retangular, em declive, de chão estreado de enxurros. No centro o indefectível barracão da feira tem, ao lado, pequena igreja, e de outro o único ornamento da vila, um pé de tamarineiro, secular talvez. Em torno casas baixas e velhas e, sobrelevado, um sobrado único que seria mais tarde o quartel-general das tropas. Monte Santo, afinal, resume-se naquele largo. Ali desembocam pequenas ruas, descendo umas em ladeiras para a larga sanga paulada, abrindo outras para a várzea voutras embatendo sem saídas, contra a serra. Esta, por sua vez, de perto, perde parte do encanto. Parece diminuir de altitude. Sem mais o traçado regular que assume a distância, tem, revestindo-lhe as encostas, uma flora de vivacidade inexplicável, arraigada na pedra, brotando pelas frinchas dos estratos e vivendo apenas das reações maravilhosas da luz. As capelinhas, tão brancas de longe, por sua vez aparecem exíguas e descuradas. E a estrada ciclópica cujos muros laterais, de alvenaria, desabaram em certos trechos, cheia de degraus fendidos, tortuosa, lembra uma enorme escadaria em ruínas. O povoado triste de todo decadente, reflete o mesmo abandono, traindo os desalentos de uma raça que morre, desconhecida história, entre paredes de taipa. Nada recorda ali o encanto clássico das aldeias. As casas baixas, apertadas umas contra as outras, feitas à feição dos acidentes do solo, têm todas a mesma forma, tectos deprimidos sobre 4 muros de barro, gizadas todas por esse estilo brutalmente chato a que tanto se afeiçoavam os primitivos colonizadores. Algumas devem ter 100 anos. As mais novas, copiando-lhes, linha a linha, os contornos desgraciosos, por sua vez nascem velhas. Deste modo, Monte Santo surge avelhantado dentro de uma natureza que lhe crê em roda, como um parênteses naquele sertão aspérrimo, situação aprazível e ridente. A campanha incipiente ia agravar-lhe o aspecto. Menos que povoado obscuro, transformá-lo ia em grandíssimo quartel acaçapado, envolto de casernas. Ali acantonaram as 543 praças, 14 oficiais combatentes e 3 médicos, toda a primeira expedição regular contra Canudos. Era uma massa heterogênea de 3 cascos de batalhões, o 9, 26 e o 33, tendo, adidas, 200 e tantas praças de polícia e pequena divisão de artilharia, 2 canhões Krupp 712 e 2 metralhadoras Nordenfeld. Menos de uma brigada, pouco mais de um batalhão completo. Entretanto, afinados pelo optimismo oficial, as Auctondades receberam os lutadores em triunfo, antes da batalha. Engalanou-se o vilarejo pobre, transfigurando-se, ataviado de bandeiras e ramagens, com o ornamento suplectivo dos vivos fortes das fardas e irradiação das armas. E fez-se um dia de festa. A missão mais concorrida, a mais animada feira, jamais tiveram tanto brilho. Tudo aquilo era uma novidade estupenda. Ao chegarem da rota fatigante, rompendo, surpreendidos, pelas ruas cheias de combatentes, os vaqueiros amarravam o campeão à sombra do tamarineiro, na praça, e iam quedar-se, longo tempo, diante das peças em que tanto ouviam falar e nunca haviam visto, capazes de esboroar montanhas e abalar com um só tiro, mais forte que o de mil roqueiras, o sertão inteiro. E aqueles titãs enrijados pelos climas duros, estremeciam dentro das armaduras de couro considerando as armas portentosas da civilização. Galgavam, muitos, logo, os lombilhos retovados e largavam, transidos de susto, da vila, demandando a caatinga. Alguns, volviam, a toda a brida para o norte, tocando para Canudos. Ninguém os percebia. Na alacridade dos festejos, não se distinguiam os emissários solertes de Antônio Conselheiro, espiando, observando, indagando, contando o número de praças, examinando todo o trem de guerra e desaparecendo depois, rápidos, precipitando-se para a aldeia sagrada. Outros ali ficavam, encapotados, contemplando tudo aquilo com ironia cruel, certos do prelúdio hilariante de um drama doloroso. O profeta não podia errar, a sua vitória era fatal. Dissera os invasores não veriam sequer as torres das igrejas sacrosantas. Acendiam-se recônditos altares. E o riso dos soldados, e o estrepito das botas, percutindo as calçadas, e o vibrar dos clarins e os vivas entusiásticos das ruas, coavam-se pelas paredes, penetravam as frestas das casas e iam perturbar, lá dentro, as preces abafadas dos fiéis genuflexos. No banquete, preparado na melhor vivenda, ao mesmo tempo se ostentava o mais simples e emocionante gênero de oratória, a eloquência militar, esta eloquência singular do soldado, que é tanto mais expressiva quanto é mais rude, feita de frases sacudidas e breves, como as vozes de comando, e em que as palavras mágicas, pátria, glória e liberdade, ditas em todos os tons, são toda a matéria-prima dos períodos retumbantes. Os rebeldes seriam debelados a ferro e fogo. Como as rodas dos carros de Shiva, as rodas dos canhões Krupp, rodando pelas chapadas amplas, rodando pelas serranias altas, rodando pelos tabuleiros bombeados, deixariam sulcos sanguinolentos. Era preciso um grande exemplo e uma lição. Os rudes impenitentes, os criminosos retardatários, que tinham a gravíssima culpa de um apego estúpido às mais antigas tradições, requeriam correctivo enérgico. Era preciso que saíssem afinal da barbarie em que escandalizavam o nosso tempo, e entrassem repentinamente pela civilização adentro, a pranchadas. O exemplo seria dado. Era a convicção geral. Dizia-o a despreocupação e todo o arrebatamento feliz de uma população inteira, e a alegria ruidosa e vibrante dos oficiais e das praças se toda aquela festa, ali, na véspera dos combates, a 2 passos do sertão referto de emboscadas. À tarde, grupos ruidosos salpintavam a praça. Derivavam pelos becos. Espalhavam-se pelas cercanias. Atraídos pela novidade de uma perspectiva rara, outros ascendiam a montanha, pela ladeira sinuosa orlada de capelinhas brancas. Paravam, então, nos passos, refazendo-se para a ascensão exaustiva. Examinavam, curiosos, os registros e estampas que lhes pendiam as paredes, e os altares toscos se subiam. No alto da Santa Cruz, batidos pelas lufadas fortes do Nordeste, consideravam em torno. Ali estava, adiante, o sertão. Uma breve opressão salteava os mais tímidos e mais desaparecia prestes. Volviam tranquilos para a vila, onde se acendiam as primeiras luzes, ao cair da noite. Decididamente a campanha começara bem auspiciada. Monte Santo antecipara-lhe as honras da vitória.